Faça-se presença. E começando então pelo período antes da ordem do dia, salientar aqui alguns aspectos que considero importantes poderem ser aqui aflorados na reunião. Desde logo, a realização de alguns eventos que eu destacar, naturalmente não podemos destacar todos porque são muitos e isso também demonstra duas coisas. A primeira é que no período pós-pandemia começam realmente a realizar-se aqui um conjunto de iniciativas, tanto por parte do município, mas também pelas várias entidades, quer pelos clubes desportivos, quer pelas coletividades, pelas instituições sociais, e temos tido aqui uma dinâmica muito forte no nosso concelho, o que é sinónimo de vivacidade e naturalmente merece realce, porque para uma comunidade que nós queremos dinâmica, estas atividades realmente contribuem para esse espírito comunitário. E eu queria, nesse destaque, agradecer ao trabalho desenvolvido pelos nossos... E merecem esse destaque pela positiva. E queria destacar aqui, desde logo, a realização do Festival Pombalino. Foi o terminar de um mês dedicado à valorização da memória do Marquês de Pombal e à equipa da nossa área da cultura e do turismo que estiveram envolvidos na realização deste Festival Pombalino. Agradecer, até porque depois as condições climatéricas não foram as melhores e tiveram que encontrar ali soluções alternativas, planos B, e foram incansáveis e merece esse destaque pela positiva, assim como a forte adesão por parte da nossa comunidade. Assim como o Rally Alitém, é mais um evento desportivo na área do desporto automóvel que vai ganhando uma projeção cada vez maior e o impacto também foi muitíssimo positivo. Tivemos a oportunidade também de acolher aqui em Pombal a corrida da Altice, foram cerca de 1000 pessoas que estiveram aqui no nosso concelho, 1000 pessoas que vieram de vários pontos do país e naturalmente este tipo de eventos, para além de nos projetarem na organização de grandes eventos esportivos, apesar de não ser uma organização direta nossa, o que é certo é que naturalmente nós apoiámos esta organização do ponto de vista também logístico e o que é certo é que tivemos a oportunidade de ter pessoas a conhecerem o nosso concelho de vários pontos do país, que é sempre importante para promovermos o nosso território. Destacar também a realização do Concerto da Primavera, foi a 12ª edição, é um encontro de coros organizado pelo nosso coro municipal, que se realizou nas Mirinhas, com o objetivo também de levar aquilo que é a música coral às várias freguesias, e este ano a freguesia contemplada foi a freguesia das Mirinhas, e destacar também pela positiva esta iniciativa. Ainda na componente desportiva, não posso deixar de destacar a Taça Nacional de Desporto Escolar. Nós tivemos no último fim de semana cerca de 800 crianças e jovens, também de vários pontos do país, numa organização que foi promovida pelo Desporto Escolar, pela Unidade Orgânica do Desporto Escolar da Direção-Geral de Educação, em que tivemos a oportunidade de ter aqui também representantes, quer das federações desportivas das modalidades, que estavam envolvidas nesta prova desportiva, mas também do próprio Diretor-Geral da DGEST, da Senhora Diretora Regional de Educação do Centro e de vários responsáveis no setor da educação, o que, para além dos nossos diretores de agrupamento de escola, dos nossos professores também dos agrupamentos de escola, que mais uma vez, quer o agrupamento de escolas Pombal, quer o agrupamento de escolas Valde em Pais, foram inexistíveis no apoio a esta iniciativa e creio que foi uma grande projeção do nosso território. Destacar também, quando falamos em promoção do nosso território, a Volta a Portugal do Futuro. Esta é uma prova desportiva na modalidade do ciclismo e o nosso objetivo é posicionarmos nas várias modalidades, não só naturalmente no futebol, que é a modalidade mais com o maior número de atletas, mas nas outras modalidades. Esta Volta a Portugal do Futuro já esteve em Pombal, agora regressou. Para o ano vamos querer que seja realizada ao fim de semana, porque sabemos que tem uma maior adesão por parte das pessoas, creio que haja um compromisso já por parte da organização de que isso seja possível, e sendo possível tanto melhor, porque para além do mediatismo que esta prova tem, porque uma vez que esta prova é acompanhada permanentemente pelo Correio da Manhã TV, pelo Correio da Manhã enquanto suporte de jornal, e por vários meios de comunicação social, nomeadamente o Jornal Record e os outros jornais desportivos, faz com que as cidades que acolhem a prova tenham esta divulgação e há um compromisso também da organização de também promover essa divulgação nos meios de comunicação social a nível nacional e, portanto, ajuda também a promover de forma positiva o nosso território, numa prova que tem um caráter muito especial, porque é a prova de esperanças, estão ali que vão ser os principais atletas, os ciclistas do futuro no nosso país. Queria também salientar aqui duas iniciativas mais vocacionadas também para as crianças e jovens. Desde logo, o facto de assinalarmos mais uma vez o Dia Mundial da Criança, com um conjunto de iniciativas que envolveram todas as escolas do nosso concelho, tanto na quinta e na sexta-feira, como no fim de semana, num conjunto de ações mais direcionadas à comunidade, na quinta e na sexta para a comunidade escolar, no sábado e domingo para toda a comunidade, e foi mais uma vez um enorme sucesso, com muita adesão e merece destaque também a nossa equipa de educação que trabalhou arduamente na preparação desta iniciativa, assim como a limpeza da praia que se realizou no passado sábado de manhã. É já uma iniciativa de boas práticas ambientais e de voluntariado que organizamos já há muitos anos, já nem sei qual é que é a edição, mas já há mais de 15 anos com certeza, em que envolvemos todos os escuteiros do Conselho de Pombal, são cerca de 400 crianças e jovens que estiveram no passado sábado, com a nossa equipa também da Unidade de Ambiente, com a própria Junta da Freguesia do Carriço, a limpar o areal nesta iniciativa que antecede a abertura oficial da Praia do Osso da Baleia, que vai ser agora também no mês de, que se vai realizar agora no mês de junho, e portanto agradecimento a todos aqueles que participaram nesta ação de voluntariado ambiental. Ainda no âmbito de projetos que também temos ainda a desenvolver, tivemos a oportunidade de distribuir aqui neste Salão Nobre, de forma simbólica, mas que depois visa a distribuição de cerca de 300 bolas de futebol que foram oferecidas pela Federação Portuguesa de Futebol aos agrupamentos de escola para chegarem a todas as escolas do primeiro ciclo do nosso concelho, e portanto e foi um gesto de gratidão, de reconhecimento ao nosso projeto piloto que desenvolvemos promoção da atividade física em contexto escolar aqui no nosso concelho. Destacar ainda também o facto de termos também assinado o protocolo que já tinha vindo à reunião de Câmara para integrarmos a rede de autarquias para a igualdade. Estes dias estarem a realizar-se as jornadas académicas do Politécnico de Leiria, ontem mesmo de manhã, com a oportunidade de serem divulgados os projetos que os alunos andaram a preparar durante o ano nas várias unidades de formação, assim como um dos destaques maiores, também neste período antes da ordem do dia, para a nossa rede dos desfibriladores automáticos externos. É uma rede que compõe por cerca de 20 equipamentos que vão estar espalhados por todas as freguesias do nosso concelho e que já conta com a formação de mais de 200 pessoas que tiveram formação especializada para poderem manusear estes equipamentos, e por isso é um esforço também aqui do município numa estratégia que nos tínhamos comprometido e que vamos realizar. Por último, destaco aqui também para dar os parabéns à equipa de ténis da Associação Lourissal, que foram campeões também no torneio de equipas, e creio aqui que neste período de ordem do dia partilhei as informações todas. Não sei se... Força.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, funcionários do município e comunicação social. Muito rapidamente, só questionar aqui, até porque na última reunião de Câmara falou-se acerca disto, a Sra. Vereadora Catarina referiu que iria acontecer uma reunião, passado poucos dias, quando falávamos das ações de estabilização de emergência, e eu gostava de saber o ponto de situação dessa reunião, o que é que já evoluímos nesta questão, tal como nos disse que depois nos daria conta nesta reunião, e portanto queria lhe perguntar. Depois queria perguntar também, a propósito daquela situação de Lourissal, daquelas descargas naquele terreno, o Sr. Presidente também disse que depois, entretanto, nos faria chegar um parecer, um relatório daquilo que foi o que sucedeu e das opções que, entretanto, ou das ações que, entretanto, foram levadas a cabo. Eu gostaria de saber também o ponto de situação desse relatório, para quando é que vamos ter essa informação. Muito obrigada.
Então, boa tarde a todos, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, os senhores funcionários do município e a comunicação social presente. Relativamente à questão da comemoração do Dia Mundial da Criança, tive também a oportunidade de me deslocar no fim de semana ao Jardim do Cardal, onde se foram desenvolvidas várias iniciativas de comemoração, E queria só deixar aqui um conselho para o futuro. Eu tive a oportunidade de assistir àqueles sketches de teatro feitos pelos vários alunos. Reparei que eles estavam a fazer aquilo em cima de um palco que era um palco raso, portanto, em cima. Acho que perderam as crianças, porque efetivamente não havia bom som, nem não parecia adequado para aquele tipo de intervenção, aquele palco. Realmente as crianças, apesar de se terem esforçado muito, o público não conseguia ouvir, e sei que aquilo estava, e a mensagem que lá estava era uma mensagem importante, tinha a ver com a poluição, tinha a ver com o ambiente, e parece-me importante para o futuro que se possa melhorar essas condições. Não sei se estou enganado, se no outro dia foi lá colocado, penso que foi lá colocado um palco elevado, não sei se estou enganado, mas era importante que aquelas crianças tivessem tido essas condições para poderem ter apresentado os seus trabalhos, que estavam, apesar das condições, me pareceram muito interessantes. Outra questão, penso que na última reunião de Câmara falámos sobre a questão do rio e sobre a questão dos materiais que estavam depositados, quer ali num terreno da zona industrial, que é da Câmara Municipal, quer num terreno que penso que será pertencente àquela expropriação junto ao Palomas. Queria saber que medidas é que foram já tomadas nesse sentido, de retirada desses materiais, se já foram retirados, se não foram, e qual é que é o ponto da situação. Muito obrigado.
Olá, boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, Comunicação Social. Eu não consegui, entretanto, até ao final da reunião, porque o engenheiro André está de férias, e eu confesso que logo a seguir também me esqueci de questionar, e ele esta semana está de férias, mas eu até lhe mandei, antes de entrar na reunião, até lhe tentei ligar, mas ele não me atendeu, e já lhe questionei por mensagem, logo que eu, e se até ao final da reunião ele me responder, eu depois remeto-vos por e-mail, porque também terei que me ausentar agora para ir ali a um fórum que nós vamos ter da CIMER Real no âmbito das alterações climáticas e o impacto na região de Leiria. Portanto, se eu já não consegui voltar antes da reunião terminar, eu logo que saiba alguma coisa, eu envio por e-mail, está bem?
Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Comunicação Social e funcionários do município, só dar nota que relativamente a esta situação dos materiais, quer no terreno da Câmara, quer ali no terreno mais próximo do rio, já foi solicitado aos serviços que fizessem, que olhassem para aquilo e que fizessem a remoção, principalmente neste aqui mais próximo do rio. No outro, sabemos que aquilo já foi utilizado em tempos pelos bombeiros para treinos e para isso. Alguns materiais são nossos, outros são dos bombeiros, e estamos a ver da melhor forma para, obviamente, limparmos aquela situação, sendo que também está a servir de estaleiro para a obra da Rua da Indústria, mas obviamente que tentarmos ali fazer a limpeza daquele terreno, porque efetivamente é uma necessidade. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado. E relativamente ao relatório, depois faremos chegar a informação das várias opções relativamente àquilo que eram as soluções na área do saneamento. O Sr. Vereador vai se encarregar disso. E em relação ao Dia da Criança, claro que é uma sugestão de melhoria que eu registro e que farei chegar também às pessoas que estiveram na preparação desta iniciativa. Muito bem, então vamos ao período de ordem.
Já tenho a resposta, porque o engenheiro André disse-me. Portanto, nós já temos autorização do ICNF para fazermos a adjudicação. Agora vamos ver no terreno novamente validar-se as intervenções que estavam inicialmente previstas, serão todas necessárias realizar, dentro daquela verba que nós tínhamos disponível, os cerca de 300 mil euros. Sim, 310. Mas, portanto, para a semana já vamos começar com esse caderno de encargos para podermos avançar com as intervenções.
Final. Só uma pergunta, na sequência do que a senhora vereadora disse, eu reparei que, por exemplo, relativamente à toponímia, ela ainda se encontra, dos incêndios ainda se encontra queimada, ainda não foi mudada.
Está previsto.
Se estará para breve, considerando que as pessoas olharem para aquelas,
acho que ainda torna... As placas de identificação das localidades, de caça, etc., todas essas estão...
Eu sei que algumas já foram mudadas, pelo menos as das localidades, a toponímia, a questão dos sinais de trânsito e outro tipo de infraestruturas, nomeadamente a questão dos autocarros, das paragens de autocarro, continuam também
queimadas. Sim, tudo isso está identificado numa... Aquilo tem um conjunto de, tinha um conjunto de requisitos, ou, requisitos não, ou linhas de intervenção, e essa é uma delas, infraestruturas públicas ou equipamentos públicos, como as paragens de autocarros e tudo o que seja sinalética também. Portanto, será tudo alterado agora. Sendo que a Junta de Freguesia já fez algumas substituições, aquelas mais urgentes e necessárias, ela já o fez.
Muito bem. Queria também já agora aproveitar a oportunidade para partilhar com a Câmara mais um acto que considero muito relevante. Na próxima segunda-feira vai ser consignada a obra de intervenção na eficiência energética nas piscinas municipais. É uma obra significativa, estamos a falar de cerca de 400 mil euros. Nós tivemos anteontem uma reunião com o setor das obras para fazer a consideração das várias intervenções. E é a última obra no âmbito do Portugal 2020, ou seja, é o último compromisso que nós temos para fechar o atual ciclo de financiamento comunitário, não é? Que já devia ter terminado em 2020. E, portanto, é uma obra que merece destaque pela positiva, por todas as poupanças que vai ter e, naturalmente, o cuidado que vamos ter com a realização desta obra, os constrangimentos que tivermos que fazer, mas isso depois haverá informação sobre as várias necessidades. Muito bem. Então vamos, pedido de ordem do dia, resumo diário de tesouraria.
Então, ao final do dia de ontem eram os seguintes saldos. Em saldo de gerência, 15.034.650,87 €. Em dotações orçamentais, 12.595.130,33 €. Em dotações não orçamentais, 2.439.520,54 €.
Pagamentos efetuados.
Entre os dias 26 de maio e 6 de junho corrente, inclusive, foram feitos os seguintes pagamentos. Em operações orçamentais, 1.640.583,42 €. E operações de tesouraria, 7.654,22 €.
Delegação de competências.
No mesmo período foram praticados os seguintes atos e medidas, 42 licenças de obras particulares.
2.4.1.
Alteração à operação de loteamento titulado pelo Alvará 107 de compras de urbanização lote 1. Cito no barco lote 1, número 10, na freguesia de Pombal. Propõe-se que se remeta ao órgão Câmara para que libere aprovar as taxas de urbanização da alteração à operação, as taxas de aditamento e a declaração de esforço de manutenção e infraestruturas, bem como a compensação ao município. O despacho do Sr. Presidente é de 26 de maio de 2023, autorizado à reunião para ratificação.
2.4.2.
Feira semanal, feriados de 2023 e 2024, foi solicitado pela Associação de Feiras e Mercados da Região Centro, em representação dos feirantes de Pombal, alterar as datas de realização da feira semanal nos dias em que a mesma coincida com os feriados. Propõe-se então que se remeta à Câmara que delibere, no sentido de aprovar a realização da feira semanal nos dias feriados, num período de teste decorrente até ao final de 2023 e durante o ano de 2024. E ainda que as feiras que coincidem com os dias 25, que a não realização das feiras de 25 de 12 e 1 de 1 de 2024. O despacho do Sr. Presidente é de autorizado, submeta-se à próxima reunião de Câmara para ratificação de 26 de maio de 2023.
2.4.3.
Beneficiação de infraestruturas da Zona Industrial da Formiga, minuto de contrato adicional, também a aprovação desta minuta de contrato adicional no valor de 135.619,14. O despacho do Sr. Presidente é de aprova a minuta de contrato à próxima reunião de Câmara para ratificação de 29 de maio de 2023.
Obras públicas, 2.5.1.
Centro Escolar de Pombal, recepção definitiva relativamente à empreitada, foi mesmo adjudicada à firma Norcep pelo valor de 2.007.075,01 € mais IVA e por deliberação de 2 de 2 de 2016. A empreitada tem recepções provisórias parciais de 9 de 10 de 2017 e 4 de 12 de 2017. O senhor sabe a história dos trabalhos da empreitada, resultante da autorização definitiva, reportados aos trabalhos com a garantia de 5 anos, que se submete para a homologação do dono da obra.
2.5.2.
A requalificação urbana da EN237, também recepção definitiva, foi adjudicada à firma Contec, pelo valor de 793 mil, por deliberação de 11 de 9 de 2014. A empreitada tem recepção provisória de 3 de 3 de 2016. Por seu sabe os trabalhos da empreitada resultando da autorização definitiva reportados aos trabalhos com a garantia de 5 anos, que se submete para a homologação do dono da obra. Propõe-se também a liberação do valor existente da caução.
2.5.3.
Então, neste caso é uma liberação de caução, da beneficiação e conservação do mercado de agricultores de mercado local. Relativamente à empreitada, foi a mesma adjudicada à firma Conjuntura Intensa, pelo valor de 216.299,99, por deliberação de 21/8/2020. A empreitada tem recepção provisória de 21/5/2021, Verificada a inexistência de defeitos na obra, propõe-se a libertação de 30% da caução prestada.
2.5.4.
União de Freguesias de Santiago, a liberação de caução, asfaltagem de estradas e caminhos da CM 1070. Relativamente à empreitada, foi mesmo adjudicada à Polav Construção LDA, com valor de 193.336,50 mais IVA e por deliberação de 5 de janeiro de 2016. A empreitada tem recepção provisória de 30 de 11 de 2016, verificada a inexistência de defeitos na obra, propõe-se que seja liberado 100% do valor da caução prestada.
2.5.5.
Fornecimento de gás natural, assunção de compromissos plurianuais, considerando o procedimento de fornecimento de gás natural canalizado, que termina em setembro de 2023, considerando que é necessário iniciar um novo procedimento que permita a continuidade do fornecimento de gás natural às diversas instalações e edifícios, por um período de um ano prorrogável por igual período até ao limite de 2 anos, considerando que o valor estimado anual é de 760 mil euros mais IVA, prevendo-se então adotar o procedimento de aquisição de ajuste direto do acordo quadro da ANCP, propõe-se então que se remeta a presente informação à Câmara, no sentido de ser solicitada à Assembleia Municipal a competente autorização de despesa e da assunção de compromissos para exercícios seguintes.
Obras particulares, licenças, 2.6.1.1.
Para a legalização da alteração e ampliação de edifícios destinados à habitação unifamiliar e anexos para fins turísticos, Casa de Campo, sítio na Serra de Boinha, Santiago de Litém, na União de Freguesias, parecer favorável à concessão de licença, taxas fixadas em 814,82€.
2.6.1.2.
Licenciamento de obras de construção e instalação de central solar fotovoltaica, com posto de comando a um contentor de stock, posto de seccionamento e três portos de transformação, sítio na Lagoa da Guia, na União de Freguesias. Parecer favorável à aprovação do projeto de arquitetura e à concessão de licença, taxas fixadas em 1.759,35€.
Afastamentos, 2.6.2.1.
Para a legalização de obras de alteração e ampliação de moradia unifamiliar, anexo e muros de vedação, sítios na Rua da Paz, número 24, Bica, São Simão de Litém, na União de Freguesias, parecer favorável aos afastamentos propostos.
2.6.2.2.
Para a legalização de obras de alteração e ampliação de moradia unifamiliar, anexo e muros de vedação, sítios na Rua Principal, número 78, Carnide, parecer favorável aos afastamentos propostos.
2.6.2.3.
Para a legalização de moradia unifamiliar e muro de vedação, sítio na Rua do Osso da Baleia, número 17, na Freguesia do Carriço, parecer favorável aos afastamentos propostos.
2.6.2.4.
Para a legalização de moradia unifamiliar e anexo, sítio na Rua do Nabão, número 2, Gesteira, na Freguesia da Biú, parecer favorável aos afastamentos propostos.
2.6.3.1.
Auto de vistoria, a edificação cita na Rua Marquês de Pombal, número 334, na localidade de Pisão, na União de Freguesias de Santiago. Efetuada a vistoria, a edificação encontra-se em ruína, não apresentando os requisitos de segurança e salubridade indispensáveis. Atendendo à situação existente, propõe-se que a Câmara delibere no sentido de ordenar notificar o proprietário do imóvel para proceder no prazo de 180 dias à demolição total do edificado.
2.6.3.2.
A vistoria cita o imóvel na Rua da Escola, número 34, na localidade de Roubana, União de Freguesias de Santiago, para verificação da adequação e realização dos trabalhos determinados no decorrer da anterior vistoria realizada a 13 de janeiro de 2021. Elaborada a vistoria ao imóvel, os técnicos constataram que não foram executados os trabalhos de demolição do imóvel determinados no auto de vistoria anterior. O estado de deterioração do imóvel agravou-se. Atendendo à situação existente, propõe-se que a Câmara delibere no sentido de ordenar a notificar o proprietário para proceder à demolição total do edifício no prazo de 30 dias.
2.6.3.3.
Autovistoria ao imóvel sítio no gavete formado pela Rua de Santo António, Rua da República, na localidade de Charneca, Freguesia de Pombal. Efetuada a vistoria ao imóvel, tendo em conta o risco de desmoronamento da construção existente, propõe-se a realização e a conclusão dos trabalhos no prazo de 30 dias.
2.7.1.
Criação de fundo de maneio temporário para a 8ª Corrida de Gambuzinos. Solicita-se então a aprovação em sede de reunião de Câmara do fundo de maneio temporário para o pagamento dos prémios desta 8ª Corrida dos Gambuzinos no valor de 250 euros.
2.7.2.
Projeto de alteração do Regulamento Municipal de Apoio à Prática Desportiva à aprovação. No âmbito do procedimento de alteração regulamentar em linha com o deliberado na Câmara de 2 de Fevereiro, procedeu-se à publicitação do início do procedimento. Neste contexto e na fase pré-procedimental, o Grupo Desportivo da Ilha veio constituir-se como interessado e nessa qualidade veio apresentar contributos para a elaboração do projeto de alteração. Veio a concluir-se pela pertinência de acomodar algumas das sugestões apontadas por parte deste interessado. Nestes termos, o projeto de alteração do regulamento subsequentemente foi submetido à consulta pelo período de 30 dias. Em fase de tudo quanto se antecede, não se tendo verificada a apresentação de quaisquer sugestões durante o período de consulta, propõe-se que se remeta à Câmara no sentido de deliberar que o mesmo seja submetido à Assembleia Municipal para aprovação.
Nós já, sobre este assunto já falámos aqui várias vezes, portanto, agora é a mesma fase final deste procedimento. Vai à Assembleia Municipal ainda de junho, para depois poder, então, entrar em vigor. Muito bem. Ação Social, 2.8.1.
Candidatura ao Programa ABEM por Sede Familiar 309/2018. Feita, então, a candidatura e a mesma analisada, propõe-se que seja deferido o pedido do acesso ao requerente, ao plano e à rede solidária do medicamento pelo período de 12 meses.
2.9.1.
Pombos, horário Pombal Cup 2023, considerando a realização do evento Pombal Cup nos próximos dias 16 a 18 de junho de 2023, considerando a solicitação da entidade organizadora do evento para apoio no transporte de 118 equipas inscritas entre os campos de futebol, o local onde serão servidas as refeições e o local onde ficarão alojadas, propõe-se a abertura das linhas azul, amarela, vermelha e verde com horários adaptados ao evento para o transporte de equipas e propõe-se a isenção do pagamento do bilhete para os utilizadores do Pombos durante este evento.
2.9.2.
Programa de Ocupação de Tempos Livres Jovem, edição Verão 2023, com o objetivo de proporcionar o contacto dos jovens com a vida ativa. Os jovens entre os 16 e os 25 anos poderão candidatar-se em formulário próprio disponível no site institucional do município 15 dias antes do início de cada turno. De acordo com o regulamento e a definição dos montantes da compensação económica a atribuir aos jovens, serão tendo em conta as suas habilitações académicas, terceiro ciclo 2,5€, docente secundário regular e profissional 3, licenciatura 3,5€, mestrado 4. Para além da referida compensação, a participação confere aos jovens o direito a usufruir de um seguro de acidentes pessoais, de responsabilidade do município, ter acesso à rede de Pombos, usufruir dos serviços do refeitório. A atividade encontra-se em termos financeiros prevista e terá uma despesa estimada de 13.650€. Propõe-se então a aprovação do plano, dos montantes de compensação deste programa ocupacional.
Pois a freguesias, 2.10.1.1.
Freguesia do Carriço, pedido de apoio para reparação de equipamento afeto à rede viária. Propõe-se então a atribuição do apoio no valor de 2.000€ para comparticipar as referidas despesas.
2.10.1.2.
Freguesia de Carnide, pedido de apoio para a aquisição de bomba para a carrinha da prevenção florestal. Propõe-se a atribuição do apoio no valor de 6.793€ com 54 cêntimos.
2.10.1.3.
Freguesia das Meirinhas, pedido de apoio para despesas com reparação de calçada em passeios. Propõe-se então a aprovação do apoio no valor de 15.000€ para comparticipar às referidas despesas.
2.10.1.4.
Freguesia da Redinha, pedido de apoio para manutenção e beneficiação dos caminhos florestais. Proposta de apoio no valor de 10.332€.
2.10.1.5.
Freguesia de Almagreira, pedido de apoio para manutenção e beneficiação de caminhos florestais. Proposta de apoio no valor de 15.990€.
2.10.1.6.
Freguesia da Biúl, pedido de apoio para manutenção e beneficiação de caminhos florestais. Proposta de apoio no valor de 11.992€ com 50 cêntimos.
2.10.1.7.
Freguesia da Biúl, pedido de apoio para a aquisição de um kit de combate a incêndios florestais, a proposta de apoio no valor de 5.762€ com 17 cêntimos.
2.10.1.8.
Freguesia da Pelariga, aquisição de kit de combate a incêndios, proposta de apoio no valor de 13.020€ com 96 cêntimos.
Apoios a entidades.
Associação Cultural Recreativa Desportiva do Lourissal, pedido de apoio para a realização do segundo torneio de ténis de mesa Challenge Vila do Lourissal, proposta no apoio financeiro de 500€ para comparticipar as despesas com o torneio.
2.10.2.2.
Fábrica da Igreja Patrimonial da Freguesia da Pelariga, pedido de apoio para obras de pintura da capela, da Machada, a proposta de apoio no valor de 5.950€.
2.10.2.3.
Grupo.
Sim.
Sim. Eu reparei na informação que nos foi mandada. Portanto, está aqui o pedido para apoio na pintura da Capela da Machada. Eu acho que para o futuro era importante saber, eu não sei qual é que é, no fundo, a saúde financeira desta fábrica da Igreja, para o que há. Portanto, não sei até que ponto a fábrica da Igreja tem ou não condições para pagamento desta pintura. Sendo certo que, já aqui há uns tempos atrás falei sobre isso, eu só vou pedir dinheiro ao banco ou ao vizinho, se não tiver dinheiro para pagar. E é importante que, evidente que a Câmara Municipal deve apoiar toda a gente, indiscriminadamente, não fazendo distinções. De qualquer maneira, não podemos estar a apoiar sem saber em que condições é que se encontram, e nomeadamente financeiras, que se encontram as fábricas da Igreja, para poder fazer face elas próprias a estas obras. Portanto, eu não sei, e eu, relativamente a esta questão, a minha posição vai ser a abstenção, e vou justificá-la precisamente, porque não é feito, este pedido, e este pedido de apoio, não se faz acompanhando, nomeadamente dessa questão, que me parece essencial, que é a questão financeira, do porquê, a justificação do porquê deste pedido. Porque se efetivamente a fábrica da Igreja se encontrar numa situação deficitária, consigo perceber perfeitamente este pedido, não o consigo perceber se for a um banco qualquer ou a uma conta bancária e ela estiver recheada com dinheiro, nomeadamente um valor bem superior a este, que nos diga que tem essa capacidade de pagamento. E, portanto, parece-me a mim que seria importante saber esses pormenores, no sentido de nós, aqui, estamos aqui a tomar decisões, as podemos tomar essas decisões de forma consciente, não metendo em causa o que é o interesse público. Muito obrigado.
Pelas mesmas razões, também irei abster-me.
Sim, queria só aqui dar uma nota que, obviamente, percebendo a explicação que o vereador deu, isto também vem no seguimento das obras de requalificação do Largo da Machada, e na altura não havia a previsão de, na própria empreitada, de dar-se ali uma pintura para alguns danos que pudessem ter sido causados pelo... porque aquilo levou calçado, levou lajetas ali à volta da própria capela, e obviamente neste caso aqui houve ali alguma deterioração das pinturas, se calhar não seria necessário fazer a pintura toda, mas depois também estar a ficar com uma parte pintada de novo e o resto da parede não estar... É aqui uma justificação para, obviamente, este apoio relativamente a isso. Fica a vossa...
Aqui neste valor também está incluída a pintura interior, não é só exterior?
Sim, 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 sim.
E é também o tratamento, acho que, da cobertura.
É da cobertura, assim.
Está aqui vários trabalhos?
Sim, sim, sim. Eu estou esta situação da pintura exterior...
Mas pronto, registamos a necessidade de clarificar um pouco a capacidade de financiamento das próprias entidades como um todo, se calhar.
Muito bem. Então, 2.10.2.3.
Grupo Desportivo Guiense, apoio nas despesas relacionadas com a substituição de bomba submersível. Então, propõe-se então um apoio no valor de 5.250 € para fazer face às preferidas despesas.
2.10.2.4.
Associação Recreativa Desportiva e Cultural da Albergue dos 12, pedido de apoio para a realização do 8º Torneio de Futebol Dia da Criança, proposta de apoio no valor de 350 €.
Posso, se for presente, aqui nesta informação a vereadora Catarina não está, mas temos aqui a indicação de que este valor de 350 € está incorreto, ou seja, o valor da proposta... de apoio para este torneio é de 500 €, atendendo ao crescimento do número de atletas em relação ao ano passado.
Muito bem. 2.10.2.5.
Então, subsendemos só. Então,
eu do Arcuda. Qual é o do Arcuda.
Então vamos fazer. Então vamos fazer a correção no próprio documento.
Sim,
isso sendo 500. E não
estava em ata, exatamente. Sim.
Por acaso, não estava coerente. Deixado o valor baixo.
Pronto.
Ok, então agora 2.10.2.5.
União Desportiva Recreativa e Cultural Mata Morisquense, apoio para o torneio do 6º Torneio de Futebol Jovem de Tony Marreta. A proposta aqui é no valor de 1.000 €.
2.10.2.6.
Associação Desportiva Pedro Roma, apoio para a realização do 3º Pombal Cup. Aqui temos uma proposta de apoio no valor de 8.860 €.
Muito bem. Isenções de taxas,
2.10. Eu aqui gostava de fazer aqui algumas questões. Como sabem, o ano passado não votámos favoravelmente este apoio. Sei que isto foi bastante criticado publicamente. Fomos alvo aqui de algumas interpelações na rua de várias pessoas. Na altura, a explicação que demos é uma explicação que eu considero que era legítima, que é nós não tínhamos elementos suficientes para poder apreciar aquele pedido. Nomeadamente, não tínhamos a previsão das receitas. E isso era uma informação que considerávamos fundamental para poder apreciar se realmente aquele valor de apoio estava ou não justificado. O que nos é trazido hoje aqui é uma explicação diferente, portanto, vem aqui com as receitas e as despesas previstas. Percebemos também que há aqui, este evento está em crescendo, no sentido em que temos mais equipas, temos mais atletas, o que seguramente trará mais pessoas ainda à nossa cidade e ao nosso concelho, até porque há aqui depois alojamentos e, portanto, eu admito que os alojamentos não se fixem só, se calhar, na freguesia de Pombal, mas que também possam estender-se às freguesias vizinhas, e isso é sempre algo que é interessante do ponto de vista da economia local. Ainda assim, eu acho que tenho aqui esta dúvida, mas eu penso que deverei estar a interpretar isto bem, porque há aqui, é dito aqui que vai haver aqui um valor de 1.360 euros para o aluguer de um autocarro para transporte de uma equipa, porque a Câmara acho que só arranja um e depois é preciso contratar outra empresa. Depois aqui no pedido final, é feito um pedido, ao contrário do ano passado, que eram três, tínhamos três alíneas, este ano é apresentado aqui um pedido final, em que se propõe a atribuição de um apoio global financeiro de 8.860 euros à associação. Eu suponho que neste valor esteja então incluído o transporte, ou seja, este autocarro que se tem que contratar. Depois, eu gostaria também de questionar, porque no documento que nos foi enviado constam aqui os vários tipos de apoios, nomeadamente o apoio municipal. E o apoio municipal vai ser não só o apoio do transporte, então, que está incluído aqui neste valor, como também o tal apoio financeiro, como também o apoio logístico. E o apoio logístico inclui aqui um conjunto de situações, nomeadamente a disponibilização das barreiras metálicas e plásticas, os estandes amovíveis, o transporte das balizas, a limpeza dos balneários, a colocação dos WCs portáteis. Portanto, há aqui um conjunto, depois já há aquela questão do pombos, do alargamento do horário, que também implica necessariamente se tenham que pagar horas extra aos motoristas, porque com certeza também não trabalham de graça. E eu acho que era importante nós também percebermos, ou pelo menos corporizarmos este apoio logístico, no sentido de percebermos em quanto é que isto importará. Eu julgo que essas contas terão sido feitas, pelo menos ter mais ou menos uma previsão, porque isto não deixa de ser um apoio, e os apoios têm que ser valorizados. Portanto, não está feita aqui a valorização, eu gostava de ter essa informação, porque considero que é bastante importante. Depois há aqui uma outra questão que eu queria aqui sublinhar, que é o facto do ano passado ter ficado definido que a organização, no final da edição, que teria que apresentar um relatório sobre as atividades desenvolvidas, e portanto eu aqui assumo que fosse também as despesas e as receitas obtidas com este evento. Eu gostava de ter acesso a este relatório, porque acho que também era importante, claro, e teria sido muito importante que agora, na análise deste apoio, tivéssemos essa informação, não pondo em causa, obviamente, os valores que estão aqui indicados nestas previsões, mas acho que é fundamental que se cumpram depois. Nós damos o apoio, definimos aqui um conjunto também de condições, e é importante que depois sejamos consequentes e que isto, efetivamente, esta informação seja prestada. Eu não sei se ela foi prestada ou não, e a ter sido prestada, que essa informação também nos seja remetida para que possamos também fazer essa análise. Mas do meu ponto de vista, e daquilo que também conversei com o vereador Luís Simões, entendemos que o valor que está aqui indicado, face àquilo que são as previsões, nos parece um valor adequado, face também àquilo que é a mais-valia para o concelho deste evento e a importância deste evento, que junta muitos atletas e muitas pessoas, muitas famílias, e por isso nós iremos votar favoravelmente, mas com estes apontamentos que eu deixei, que eu gostaria realmente de termos acesso a esta informação. Muito obrigada.
Muito boa tarde mais uma vez. Só confirmar, efetivamente, o valor, os 8.860 euros, inclui o aluguer do autocarro, portanto este é o valor final. Relativamente à questão da valorização do apoio logístico, parece-me que facilmente conseguimos fazer também essa análise. E relativamente ao relatório de 2022, ele foi enviado, portanto depois também podemos fazer seguir. Gostaria também de só deixar aqui uma nota, porque a Pombal Cup, o ano passado, elaboraram em parceria com o IPL o estudo do impacto económico desta iniciativa no nosso tecido empresarial e na nossa comunidade, e portanto, e também posso remeter esse documento. Mas só, sim, eu posso remeter, mas só como uma nota, o impacto direto da Pombal Cup o ano passado foi de 390 mil euros, mais o impacto indireto de 694 mil euros, um impacto total superior a 1 milhão de euros, isto com o multiplicador mais baixo. Portanto, consideramos também, e registro com agrado o voto favorável neste apoio, que efetivamente o evento cresceu, teve um impacto muito significativo e, portanto, acho que faz todo o sentido continuar a ser apoiado. Obrigada.
Bem, uma pequena chega. Eu, só para reforçar as palavras que foram ditas pela vereadora Odete Alves, evidentemente que a forma está diferente, a forma como nos é apresentado este projeto. De qualquer maneira, é importante também que as coisas sejam realistas. Eu, sinceramente, relativamente a este impacto económico, entendo que terá com certeza um impacto económico elevado, meto em dúvidas, não meto em causa, efetivamente, o estudo, mas parece-me o estudo será aproximado. Sinceramente, e aqui com toda a honestidade intelectual, me parece que é demasiado o impacto de 1 milhão e tal de euros, mesmo que o evento tenha um impacto enorme, que eu, porque também o frequento, também vou, também vejo, e vejo o impacto que tem. De qualquer maneira, como? Ah, certo. Mas, de qualquer maneira, parece-me este estudo um bocado exagerado, não queria referir essa palavra, mas parece-me um bocado exagerado. Também que, também para o futuro, parece-me a mim que este, a nível de justiça, na questão da atribuição destes apoios, que são importantes, que a Câmara Municipal o faça, mas temos aqui, por exemplo, e nesta reunião de Câmara temos aqui exemplos de coisas diferentes, mas que também têm o seu impacto. Temos, por exemplo, aqui um pedido de apoio para o Mata Morisquense, para também um torneio que tem um impacto grande naquela região, e temos um apoio bem inferior àquele que estamos a dar aqui à Associação Pedro Roma. E, portanto, parece-me a mim importante ver também desta justiça na distribuição destes apoios, considerando que o impacto pode ser diferente, mas também tem já um impacto grande naquilo que é a atividade desportiva e aquilo que se faz a nível desportivo ao longo do ano. Rematar dizendo também que era importante fazer este apanhado para o futuro, não é? Porque o impacto, são muitos atletas aqui, mas também me parece que sejam também noutro tipo de iniciativas, dei esta como exemplo, poderá ser outras, e exatamente que seja essa, que os valores que sejam e que sejam concedidos sejam mais justos, neste sentido que falei, de a questão dos atletas, a questão das pessoas que são abrangidas por essas iniciativas, que me parece também que deve ser levado em conta. Muito obrigado.
Obrigado. Vamos então passar à realização de taxas 2.10.3.1.
Fábrica da Igreja Parroquial das Meirinhas, licença de ruído e isenção no valor de 20,60€.
2.10.3.2.
Associação de Artesãos de Pombal, isenção da taxa de ocupação de via pública, valor de 810€.
2.10.3.3.
Fábrica da Igreja Parroquial da Freguesia de Lourissal, isenção de taxa de ruído, valor de 20,60€.
2.10.3.4.
Associação Recreativa Cultural e Desportiva dos Bairros da Paz, pedido isenção da licença de ruído, valor de 82,40€.
2.3.5.
Fábrica da Igreja Parroquial da Pelariga, isenção de taxa de ocupação de via pública, 15,50€.
2.10.3.6.
Fábrica da Igreja Parroquial de Pombal, isenção de taxa de especial de ruído para a festa nos caseirinhos, 20,60€.
2.10.3.7.
Para a mesma Fábrica da Igreja, neste caso para o Santorum, 20,60€.
2.10.3.8.
Agrupamento de Escolas Gualdim Pais, pedido isenção de taxa pela licença de especial de ruído de valor de 41€.
2.10.3.9.
Fábrica da Igreja Paroquial da Almagreira, pedido de isenção de taxa de ruído no valor de 61,80€.
Aprovação da ata. O meu talento, de vez em quando.
Presidente.
E aprovação por minuta. Está terminada a reunião. Convidar-vos então agora no final da reunião. No sábado temos aí as marchas populares, se o tempo se permitir. Sábado à noite temos as marchas de Santo António, mais uma tradição que vamos cumprir. E creio que é...